agora você acompanha as principais notícias do Legislativo Mineiro. Repórter Assembleia.
Olá, eu sou o Luiz Felipe Balona.
E eu, Priscila Cunha.
Confira os destaques desta edição.
Reforma administrativa. Acordo garante a aprovação das mudanças propostas pelo governo.
Crise na saúde. Estado aplica menos da metade dos recursos previstos no setor.
Tragédia de Brumadinho. Engenheiros que atestaram estabilidade de barragem se calam perante a CPI.
A reforma administrativa proposta pelo Executivo está autorizada pela Assembleia de Minas. Os deputados aprovaram as mudanças na estrutura do Estado depois que o governo recuou na decisão de acabar com 80 mil vagas da escola de tempo integral.
Para aprovar o texto, o governador promete restabelecer 110 mil vagas de ensino integral até 2020. O acordo é manter agora 30 mil vagas, reabrir mais 25 mil matrículas em agosto e 55 mil em fevereiro de 2020. Uma proposta de emenda constitucional deve selar o acordo, segundo o deputado Cássio Soares, do PSD, líder de um dos blocos independentes da Assembleia.
Está longe do que nós gostaríamos, sim, mas o governo está colocando que é impossível fazer de uma outra forma. Então nós estamos assinando essa PEC, vamos entrar, tramitá-la dentro da Assembleia para garantir com que o governo cumpra esse compromisso. Nós temos que ser razoáveis, ainda que não seja aquilo que a gente gostaria que fosse, longe do ideal, mas vamos continuar brigando para o projeto de educação integral crescer, ampliar e aumentar o número de atendidos.
O governo também cedeu em outros pontos da proposta original. Entre as emendas de parlamentares aprovadas em plenário, está a que proíbe pagar verbas extras, os chamados jetons, aos secretários estaduais que acumulam cargos em conselhos, numa tentativa de barrar altos salários. Também acatada uma autorização para que governador, vice-governador e secretários abram mão dos salários ou optem por receber um salário mínimo.
Os deputados também garantiram a autonomia do IPSENG e a manutenção da escola de saúde. Com o texto aprovado, o governo já pode reduzir as secretarias de 21 para 12 e cortar cargos comissionados. A expectativa do Executivo é economizar 900 milhões de reais em 4 anos, 120 milhões só com a folha de pagamento. Segundo o líder do governo na Assembleia, o deputado Luiz Humberto Carneiro, do PSDB, outras medidas também devem aliviar o caixa.
Ele, no único projeto, ele não vai conseguir sair do buraco. Ele não tira o estado das dificuldades financeiras que está. Mas com vários projetos, economizando e dando exemplo a partir do próprio governo, com certeza nós haveremos de começar a pensar em novos momentos para o governo.
A reforma administrativa vira lei assim que o governador sancionar a proposição aprovada pelos deputados.
Prestação de contas.
Dos mais de 5 bilhões e 800 milhões autorizados para a saúde em Minas em 2018, menos da metade foram pagos, cerca de 2 bilhões e 700 milhões. Os dados são da prestação de contas obrigatória feita pela Secretaria de Estado de Saúde à Assembleia Legislativa.
Segundo a Secretaria, no Sistema Único de Saúde, o maior problema é a judicialização do atendimento. O governo só conseguiu pagar metade dos mais de 200 milhões de reais em processos de pacientes na justiça, a maioria por medicamentos mais caros. E nenhum dos hospitais regionais previstos foi implantado por falta de recursos. E dos 3 que deveriam passar por obras, apenas 1 foi reformado em Juiz de Fora.
Segundo o secretário estadual de saúde, Carlos Eduardo Amaral, diante da crise financeira, a ideia é priorizar serviços de preservação da vida, como os de urgência e emergência e o SAMU, além de recuperar parte do investimento na atenção básica.
Existe programas que são muito importantes. O programa de atenção básica, que é um programa fundamental que evita o adoecimento, mas para vocês terem ideia, esse programa desde 2014 não recebe investimentos importantes da Secretaria de Saúde. Então nós vamos tentar retomar um pouco, mas assim, numa crise grande do jeito que nós temos que focar em medicamento, ou seja, tentar regularizar dentro do possível que é a demanda de medicamentos e a urgência e emergência. Isso vai ser o foco principal.
E o governo ainda deve 4 bilhões e 700 milhões de reais para a saúde nos municípios, segundo o Conselho de Secretários Municipais de Saúde. Outro alerta é para o avanço da dengue. Deputados cobraram ações efetivas de combate à doença, que já registra, até o momento, 165 mil casos suspeitos em Minas. Para o presidente da Comissão de Saúde, o deputado Carlos Pimenta, do PDT, a situação no setor ainda é de crise.
Eu acho que tudo continua como antes. O atual governo não está cumprindo o mínimo constitucional da saúde. As dificuldades são as mesmas. Cada dia que passa, cada momento que passa, a gente fica longe de uma solução. Eu acho que a Secretaria de Saúde tem que ter coragem. Coragem de chegar no governo e falar, olha, não dá mais, não tem, eu tenho direito ao meu duodécimo, não está sendo repassado o duodécimo.
Os engenheiros que atestaram a estabilidade da barragem da Vale em Brumadinho ficaram em silêncio na CPI da Assembleia que apura o caso. Os consultores da Tuvisud se calaram diante das perguntas dos deputados, respaldados por um habeas corpus concedido pela Justiça Mineira.
Foram convocados para depor os investigados Makoto Namba e André Jun Yasuda. Os dois engenheiros chegaram a ser presos após o rompimento da barragem na mina do Córrego do Feijão em janeiro deste ano, que deixou 270 mortos e desaparecidos.
Por mais de 3 horas, deputados tentaram obter informações sobre a consultoria prestada pela Tuvisud em relação à barragem que se rompeu. Para a CPI, o silêncio dos investigados é visto como confissão de culpa, afirma o relator da comissão, deputado André Quintão, do PT.
Infelizmente, o silêncio, neste caso, não contribui com a democracia, não contribui com a investigação, não contribui com a elucidação dos fatos e pode indicar, ou pelo menos já sinalizar, uma espécie de confissão de culpa. Portanto, o silêncio neste caso vai, inclusive, fortalecendo as nossas convicções de um laudo forjado e também de uma omissão da Vale no sentido de não tomar as providências preventivas necessárias.
A CPI deve ouvir agora diretores da Vale investigados no caso. Essas foram as notícias do Legislativo Mineiro. Eu sou Luiz Felipe Balona.
E eu, Priscila Cunha.
Produção, Agência de Rádio Assembleia.
Assembleia de Minas, poder e voz do cidadão.